Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta de hoje fala sobre a aposentadoria que tem direito o trabalhador brasileiro e também sobre as mudanças previstas para alterar o sistema no Congresso Nacional pela proposta do governo federal. Participa desta explicação, né, deste programa, a advogada especialista em direito previdenciário, Tatiane Portes Lantier, nossa convidada, explicando para nós esses detalhes. Tatiane, já falamos aí das regras atuais da aposentadoria, já falamos da regra geral para a mudança que está sendo proposta pelo governo federal, e temos aí regras de transição, na expectativa de que essa proposta seja aprovada ainda este ano, porque as regras de transição colocadas pelo governo federal valeriam só para 2019.
Então, nós temos que lembrar que quem tem direito se aposenta quando quiser, quem está ingressando no sistema e que não vai ser atingido pela regra de transição, vai entrar nas novas regras. E para quem está no meio do caminho, para que não seja tão prejudicado, foram criadas regras de transição. Então, a mais simples delas é aquela em que a pessoa estiver faltando 2 anos para se aposentar, terá que pagar um pedágio para poder continuar nas mesmas regras de hoje. Então, uma mulher que tenha 28 anos de contribuição, faltam 2 anos para se aposentar. Ela terá que contribuir, trabalhar mais 50% do tempo que falta para se aposentar. Então, ela teria que trabalhar mais 1 ano.
Certo.
Né? O homem também, que estivesse próximo de se aposentar, que tiver 33 anos de contribuição, trabalha mais 1 ano, ou meio ano, depende. Tem que ter, no mínimo, 2 anos faltando para se aposentar. Uhum. Esta é a primeira regra de transição. As outras duas regras de transição se aproximam muito das regras da aposentadoria por pontos, né? Uma delas é que começa a valer agora em 2019, que tem que somar 86 pontos para as mulheres e 96 pontos para os homens, ou seja, vai e modificando 1 ano a cada ano que se modifica. Então, 2020, 87 pontos para as mulheres e 97 pontos para os homens. A terceira regra de transição, que também é muito próxima, leva em consideração a idade das pessoas, né? As mulheres podem ter 56 anos de idade, e aí eu tenho que olhar minha cola aqui, porque é uma tabela, uhum, né? A idade mínima começa com 56 anos de idade as mulheres e 61 anos os homens, e a cada ano a idade sobe 6 meses, até atingir 62 anos de idade as mulheres e 65 anos de idade os homens. Só que tem que ter um tempo mínimo de contribuição de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. Também vai ter a mesma tabela, que vai somar os pontos com a idade. Vai ser difícil.
Vai ser difícil, porque na própria projeção aqui do governo federal, essas alterações totais, né, no caso dos pontos ali, né, pode chegar até 100 pontos para mulheres e 105 pontos
para os homens.
Para os homens. Então vai para 2033.
2033, para que eles não tenham, para que eles possam se aposentar antes da idade mínima lhe é proposta pelo governo.
Sim. E no caso da idade mínima imediata, que você situa aí o cálculo para a aposentadoria, a cada aumento de 6 meses a cada ano, também é a previsão até 2031, chegando, né, nos 62 para mulheres e 65 para os homens.
Fechou.
Ou seja, é um cálculo difícil. Só de fazer o cálculo, a gente já imagina que não vai conseguir se aposentar dentro dessas regras.
Na verdade, a gente usa uma tabela, né? Você vai olhando a tabela e vai dizer, olha, você vai se aposentar em tal ano quando você atingir determinada idade.
Sim.
Né? Ou a determinada pontuação, que é a pontuação que nós usamos hoje.
Agora, nessas regras de transição, eu vou precisar solicitar que ela seja implementada, ou o sistema vai ler isso depois, se elas forem aprovadas, naturalmente?
O próprio sistema lê, né? Mesmo hoje, quando você vai pedir a aposentadoria, então, depende de quando você entrou no mercado de trabalho, de quando você implementou determinadas condições, você tem diversas situações que você pode optar. qual seria o melhor benefício para você, qual seria a melhor regra. Possivelmente o que vai acontecer quando você ingressar, aprovada a reforma, né? E quando você ingressar com o pedido de aposentadoria, o sistema vai te trazer as informações, né? Qual é a regra da transição que deve ser aplicada, se você implementou as condições antes ou se falta ainda, o próprio sistema vai trazer. Mas é claro, sempre você vai ter que analisar se aquilo ali está certo ou não. Por quê? Porque nós temos que lembrar que nós temos que analisar se o tempo de contribuição está correto, porque isso influencia, né? Se toda a documentação que foi apresentada foi utilizada ou por que, que ela não foi utilizada. Então, isso tem que ser analisado no momento da concessão da aposentadoria. E mesmo que a tua aposentadoria seja concedida, você tem que analisar se o cálculo foi correto, né? Então, uma série de outras coisas você vai ter que analisar para ver se a tua aposentadoria está concedida corretamente ou se ela foi indeferida corretamente também, se definitivamente eu não tinha o direito. Isso sim. Precisa ser analisado sim, sempre, sim. Mesmo com a reforma e mesmo atualmente, né? Quando você entra com o teu pedido de aposentadoria, se ele for deferido ou indeferido, você tem que ver se o cálculo está correto.
E de uma forma geral, a justificativa do governo federal é sempre a questão de que o sistema vai falir se não fizer essas mudanças. Você concorda?
Essa é uma questão de cálculo, né? O que todo mundo fala que não. Que não existe esse déficit da Previdência. A Previdência não está em déficit porque muito do dinheiro que deveria ser utilizado para a Previdência, ele não é utilizado efetivamente, mas que precisa ter uma revisão, precisa, né? Na forma com que está, nós brasileiros, nós nos aposentamos com uma idade muito, muito jovens, né? Se você analisar nos países afora, a média de aposentadoria, ela gira em torno de 60 a 65 anos de idade. E não existe aposentadoria por tempo de contribuição. É sempre por idade. Nós brasileiros, nós nos aposentamos. Tem gente aposentada com 40 anos. Né? Não hoje mais, né? Mas há pouco tempo atrás, pessoas com 40, 45 anos já estavam aposentadas. Então, você imagine que hoje o brasileiro vive muito, né? E você contribuiu durante 35 anos e vai receber 40 anos de benefício? Né? O nosso sistema, que é o sistema de repartição hoje, significa que eu que estou na ativa, estou trabalhando, pagando a aposentadoria e os benefícios das pessoas que estão na inativa. Né? Então, eu vou me aposentar e receber 40 anos de benefício?
Sim.
No Nordeste, tudo bem. A taxa de mortalidade, as pessoas morrem mais cedo do que aqui no Sul, né?
Mas não dá para fazer essa conta friamente também, né? Tem toda a conjuntura.
Então, que existe a necessidade de uma reforma, existe. Ela só não pode ser tão prejudicial e tirar direitos sociais, né?
Sim.
Que a gente trabalha tanto para conseguir, como o próprio BPC, as pensões, esse assistencialismo não pode ser retirado desta forma tão abrupta, né?
Temos uma pergunta aqui da Marina Santos. Sobre os idosos terão de aguardar até os 70 anos para receber o BPC. Acho que ela está falando da nova regra, da
nova
mudança.
Na nova regra, prevê-se que você possa pedir o teu benefício a partir dos 60 anos de idade, a princípio para receber R$ 400. Conforme vão passando os anos, pode atingir um salário mínimo quando tiver 70 anos. Né? Hoje não. Hoje o idoso de 65 anos, comprovado o critério de pobreza e idade, obviamente, né? Ele pode pedir o benefício para receber um salário mínimo.
Certo. E como a gente falou também, aqui está aguardando ver se vai ser assim mesmo, né? Nessa reforma, enfim. Né? O que tem é hoje, né? Que pode usar a regra de hoje, né? O ideal é a gente trabalhar com o que é regra hoje, né,
Tatiana? O ideal é correr atrás hoje, descobrir se você tem direito de se aposentar, quanto tempo falta, o que, que precisa, se precisa procurar documentação, fazer o cálculo para se preparar. Saber se vai entrar na regra de transição, né? Ou se não vai entrar. Eu não vou entrar em regra nenhuma, né? Provavelmente eu não vou
me aposentar. Você vai contribuir
nunca.
Até 80 anos.
Até 80 anos,
gente,
né?
Como a maioria.
Trabalhar até 80 anos, eu espero, né? Contribuir só se for muito obrigada.
Se não tivermos outras mudanças até lá,
Tatiana. Se não
tivermos
outras mudanças.
É sempre um ponto delicado a se falar pela vulnerabilidade, né? Você estava falando do tempo que a pessoa recebe a contribuição, só que porque o nosso Brasil também não oferece oportunidade de trabalho para a maioria das pessoas, né? Até os 70 anos de idade, hoje, qual é a massa trabalhista que nós temos no mercado?
A absorção dessas pessoas no mercado de trabalho, né? Nós temos que analisar que como, e não é uma crítica, é uma realidade, por exemplo, a própria saúde tem uma dificuldade. Então, nós vamos colocar pessoas mais velhas no mercado de trabalho, em que o próprio sistema de saúde não está preparado para acolher e cuidar dessas pessoas, para manter elas sadias, para que elas continuem no mercado de trabalho.
Né? Então, isso tudo, né?
Tem bastante gente que não vai conseguir se aposentar justamente por conta disso. Até porque dessa questão de desemprego, como é que eu vou contribuir? Não tenho saúde, não tenho oportunidade. Então vai colocar bastante gente em situação precária.
Verdade. Bom, Tatiane, nosso tempo acabou. Obrigada mais uma vez pela participação. Ficamos aí com o convite em aberto para depois das mudanças efetivadas para a gente voltar a fazer um bate-papo para orientar os nossos ouvintes aqui. Agradeço, então, muitíssimo a Tatiane Portes Lantier, é advogada especialista em direito previdenciário.
Agradeço o convite. Bom dia.
Obrigada, bom dia. O Em Pauta desta semana, então, falou aqui sobre a aposentadoria do trabalhador brasileiro, se você tem tempo de serviço, se você tem como comprovar tudo direitinho. É interessante, então, até pela recomendação da Tatiane Lantier, que você vá atrás deste benefício antes da reforma. Lembrando que mesmo quem tem direito hoje não precisa se apressar, porque o sistema vai permitir que você se aposente, mesmo que daqui a alguns anos, pelas regras de hoje. Espero ter contribuído para você entender um pouco mais sobre este assunto. O programa Em Pauta volta na semana que vem. Uma ótima semana para você e até lá.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.